Senhor Deus, nessa manhã onde estamos reunidos, invocamos o Teu nome e fazemos isso mais uma vez, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos consagrar tudo o que somos, tudo o que temos, diante de Ti. Não somente as nossas músicas, que entoamos como adoração a Ti, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, mas nós consagramos todo o nosso ser, nas nossas faltas, naquilo que temos, porque a quem vamos recorrer senão o Senhor? Por isso, nessa manhã onde eu me reúno com os meus irmãos e irmãs, nesse corpo espiritual, na tua igreja, no teu corpo, onde o Senhor reina, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor nos visite ainda mais, trazendo bálsamo de alegria, trazendo, Senhor Deus, cura, trazendo refrigério, trazendo conversão, trazendo todas as bênçãos espirituais e materiais para os meus irmãos e irmãs. Bendito seja eternamente, Jesus, porque pelos teus méritos somos alguma coisa, pelos teus méritos temos acesso e podemos ter a Deus como Pai. Portanto, não ficamos desamparados, até porque o Seu Espírito nos acompanha como promessa divina Tua, e nosso coração se alegra. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados, e por isso, Senhor Deus, pedimos perdão por esses erros, por essas falhas, consagrando também novamente o nosso ser a Ti. Em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus para todos e todas. Amém? Muito bem. Quero que você abra, por gentileza, Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, em meio a tantos ensinos de Jesus, Jesus como esse mestre, como esse maravilhoso mestre que é, vem trazer uma palavra para a nossa condição espiritual. E é isso que a gente vai tentar aqui, meditar e estudar um pouco nas Escrituras. O que Ele espera da nossa caminhada e jornada espiritual. E lá no versículo 13 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus, o reino do meu Pai, como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Vamos ler mais uma vez. Alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus, o reino do meu Pai, como essas crianças, esses pequeninos, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, possivelmente colocou elas no colo, colocou a mão sobre elas e abençoou todas as crianças. Está óbvio, meus irmãos e irmãs, que nessa segunda celebração, um texto apropriado para nossa meditação é trazer esse texto de Jesus trazendo para o centro as crianças. Isso, criança em si, é um tema muito caro para mim, porque eu sou pai de dois garotos, que agora em fevereiro vão completar anos. Então o Dieguinho, com seus quase dois aninhos, vai completar três aninhos. E ele já consegue pegar aqui na mão e falar, três aninhos. Coisa maravilhosa. O Caio, mais velho, vai completar 8 anos. Menino manja tudo, já começou a ler desde os 4 para 5 anos, porque os presentes que eu pedia quando era consultado por aqueles que nos visitavam eram, traga um livro. E não é que a Simone, minha esposa, como educadora, fez aí um processo bacana e o menino começou a aprender desde cedo? Então, falar de criança, isso é muito caro, até porque você é tio também. Você acredita? Vou ter mais um sobrinho. O pequeno Breno está chegando aí, para a alegria da nossa casa, da nossa grande pequena família aí. Isso tem não somente alegrado os nossos corações como família, mas se a gente começa a ver aqui na nossa comunidade, aqueles que estão quase sendo papais, como por exemplo o Douglas da comunicação, daqui uns dias vai ser papai. A gente já fez um bolão, não é verdade? Se vai ser menino ou menina, porque eles querem segurar até o último momento. Então pessoal, eu acho que é menina, se você quer me acompanhar, o bolão está aí quase ganhando para as meninas, mas só naquele dia derradeiro a gente vai saber. O Douglas, também o Crucite vai ser pai, né? A Fer esteve aqui com a gente na primeira celebração, e eu perguntei, depois dessas férias está tudo bem, está tudo certinho, e graças a Deus está tudo certo. E outras mães e pais, e aí a maior prova de que isso nos interpela, que isso deixa a gente atento para as crianças, foi, pessoal, esses irmãos e irmãs aqui que vieram trazer, consagrar os seus filhos e filhas. Isso é muito lindo, isso é muito divinal, e as crianças têm sim um local de primazia no reino de Deus. Se você deixa seus filhos, como nós deixamos aqui no IBAB Criança, um dos lemas ou absolutos do IBAB Criança é trazer as crianças para o centro. Por isso é pensado de uma maneira muito bacana pela Célia, a nossa Celinha. Como apresentar os conteúdos da fé pelas faixas etárias que compõem a nossa comunidade. É tão importante verificar a importância dos filhos, sendo redundante, e nunca é demais ser redundante no tema das crianças, que a maioria dos nossos irmãos e irmãs que chegam na nossa comunidade, vindos de outras comunidades, fazem da IBAB a sua comunidade por causa do IBAB Criança. Porque lá, nossos filhos e filhas têm um ambiente seguro e pensado em todos os momentos para que aprendam e aprendam de Jesus. Então louvado seja Deus pela vida da Celinha, do pastor Zé Mário também, que cria ambientes pedagógicos para que as crianças aprendam isso. E é tudo muito rico, tudo maravilhoso. Mas o tema da criança, Lesão, o tema da criança é muito importante também para fazer com que a gente pense na nossa jornada espiritual, para que a gente reflita, e a partir dessa reflexão eu tenho uma consciência, e que dessa consciência eu consiga fazer uma ação. É isso que esse texto está nos convocando, interpelando, para que eu e você possa entrar no texto, ouvir o que o Espírito quer falar conosco, disso ao falar com o nosso ser, tenha consciência e consiga na nossa jornada espiritual, no nosso caminhar, ter a apreensão disso e uma revolução nas nossas vidas. Isso me faz lembrar que a maioria de nós aqui somos adultos. É a ordem natural do ser humanidade. Você nasce, vai crescendo, vai caminhando e vai chegando num status que é esse mundo de adulto que a gente vive. Mas ao crescer, ao fazer essa caminhada com os pais, com a escola, nós vamos aprendendo códigos, e valores, e conseguimos, ou a nossa vida agora como adultos, é de decodificar ou codificar o mundo constantemente. E esse decodificar ou codificar o mundo cria algumas barreiras que o Evangelho nos convoca, seja essa convocação por vem cá, ou abrupto, no sentido de uma convocação imperativa, para que os valores que nós codificamos o mundo, ou decodificamos esse mundo, não seja mais do mundo dos adultos, e seja sim de uma outra categoria, categoria esta do reino de Deus. Decodificamos ou codificamos o mundo, mas o Evangelho nos convoca para fazer uma leitura, uma nova leitura, para que nesse processo de ser humanidade no mundo adulto, haja um novo padrão, esse padrão do reino de Deus, mas tem um método, e esse método é por meio do paradigma das crianças. Isso me faz lembrar também de uma música do profeta Emicida. Enquanto vocês dão uma risadinha aí, eu tomo água aqui. O Emicida fez uma música, e essa música é Aos Olhos de uma Criança. E pessoal, eu tenho para mim que essa mensagem aqui foi guiada pelo Espírito, Espírito de Deus, porque ela é exatamente Marcos 10, 13, mostrando dois tipos de mundo. E o refrão da música diz o seguinte: menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, selva de pedra, menino, microscópio, é o mundo nas costas e a dor nas custas, é fome, é fé, é os homens, é medo, é fúria, é ser da noite, é segredo, é choro, a boca calada, saudade de papai, quanto tempo faz, a esmo, não é que esse mundo é grande mesmo? Gente, carro, vento, arma, roupa, poste, aos olhos de uma criança. É uma provocação sensacional que foi feita para um filme que já está disponível na Netflix. Você pode assistir depois daquela macarronada antes de dormir, fica hashtag a dica para você aí. É um filme que mostra dois mundos. O mundo dos adultos, cinza, todo fechado, onde as máquinas são um tipo monstros na leitura das crianças. Mas também apresenta um outro mundo, que é o mundo das crianças, né? Papel branco, onde as crianças vão entrando e pintando a partir da sua imaginação, a partir do que elas são, a partir do que nós podemos ser também. Mas quando essa criança, por causa da separação do seu pai, começa a entrar nesse mundo, ele consegue ver que o mundo que ele desenhava no papel branco é um mundo agora de dificuldades, mas a força maior, que é o amor que ele, filho, Cuca, tem pelo seu pai, faz com que ele enfrente esse mundo sem deixar de ser uma criança. É mais ou menos o seguinte, o que a provocação do filme e Jesus quer fazer com a gente aqui, nesses dois mundos paralelos ou concomitantes. Nós entramos numa ciranda de ser adultos, que quando temos as crianças ao nosso lado, não queremos que esse mundo incomode o nosso, porque o nosso mundo dessas codificações é um mundo onde eu tenho que correr, trabalhar, e eu não tenho tempo para esse mundo de criança. É mais ou menos quando eu faço algumas coisas lá em casa, né? E para que vocês descubram um pouco como é minha dinâmica, abrindo um pouco de como é lá em casa, na parte da manhã, pessoal, a gente tenta ficar com as crianças, porque minha mulher, sendo educadora, trabalha somente à tarde. Entro aqui na IBAB também pós 14h, e as crianças entram na escola também no período da tarde. Mas no período da manhã a gente precisa ficar com as crianças, dar tempo, se envolver. Mas quando eu percebi que eu estava perdendo os meus filhos, é mais ou menos o seguinte: respondendo o WhatsApp da igreja, e quando meu filho mais velho falava: pai, vamos jogar um videogame, vamos descer lá no Museu do Ipiranga com o nosso carrinho de rolemã, com a nossa bicicleta, com o nosso skate, filho, agora não tenho tempo, porque ficava aqui com o celular, falando para ele que o mais importante é esse mundo, essa bolha, enquanto ele nesse mundinho não é relevante. E Jesus vem e nos critica por reproduzirmos isso. Sendo assim, voltando aqui para o meu tema, Jesus não está brincando quando ele faz essa denúncia e nos convoca para ter um outro padrão de vida. O valor do mundo das crianças deve ser ressaltado, ou ser criança deve ser ressaltado como um parâmetro que eu e você deve estabelecer na nossa jornada espiritual. É óbvio que Jesus não está nos chamando, nos convocando para uma espécie de volta ao mundo infantil, onde há uma espécie de um processo de infantilidade, se existe esse termo. Mas o ser criança novamente não é salvo-conduto para você que gosta de jogar videogame e vai usar a palavra do pastor aí para mandar para a esposa assim: tá vendo, o pastor falou que a gente tem que ser criança, então deixa eu jogar meu videogame aqui. Não, meu irmão, já criei um ADR para você e depois você se vira, tá bom? Mas não é isso que Jesus está falando. Ah, jogar um futebol com a rapaziada de quinta-feira, tem que ser criança. Não, meu irmão, você tem as suas obrigações como casado, e se sua esposa está falando que você está mais lá do que aqui, hashtag fica a dica aí, hein? Senão a gente vai precisar ter uma conversa pastoral, se você nos convoca, para tentar ver o que está pegando aí. Mas essa convocação de Jesus, ela é extremamente importante. Até porque o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus sai das águas ali no batismo, e Deus fala, o Pai de Cristo falando que esse era o Filho amado, no sentido espiritual, nós como filhos mais novos, em comparação a Jesus que é o Filho mais velho, também temos nesse movimento espiritual a Deus como Pai. E quando afirmamos, ora outra, ora sim, que Deus, nós somos filhos amados de Deus, está posto esse movimento constante que as Escrituras convoca ou denuncia, quando nos perdemos em um mundo só de adultos. Mas o parâmetro está sendo posto, e nós precisamos aprender isso da forma correta. Eu gostaria então de olhar agora para esse texto, para esses dois primeiros versículos com vocês, para poder então tirar algumas pérolas dessas duas personagens que são apresentadas aqui, para que na sequência venha algumas lições e possíveis dicas para a gente caminhar nessa jornada espiritual, tentando ressignificar o que a gente vai poder aprender aqui. Veja só. A primeira personagem que salta aos nossos olhos quando nós lemos o texto, está óbvio, são as crianças. Mas não sei se você sabia, você que é leitor da Escritura Sagrada. As crianças no Antigo Testamento, ou na Bíblia como um todo, ou naquele cartão que nós demos de presente para os pais que estavam aqui, estão dizendo, ou o texto está dizendo, que as crianças aos nossos filhos são o quê? Herança. Dadas pelo Senhor. Mas analisando criticamente a Escritura, para tentar contextualizar para hoje, sendo bem sincero, a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, mostrando aquilo que deveria ser, mas pela nossa falta de leitura ou visão espiritual, a gente deixa de olhar para isso que ela está nos apontando, ressignifica isso de qualquer jeito, ou a partir da minha necessidade, e não anda conforme ela está nos apontando. Sendo específico com as crianças, a Escritura Sagrada fala assim, que as crianças são herança de Deus. O Salmo, e aqui eu puxo o Salmo 127, diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. A afirmação de que os filhos são herança é verdadeira, mas a prática é muito diferente da afirmação. A prática do dia a dia, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, era que as crianças só tinham atenção na idade dos mandamentos. E que idade dos mandamentos era essa? Era a idade que aos 12 anos as meninas começavam aos pés dos rabinos a estudar as Sagradas Escrituras, a Torá, bem como os meninos, um ano depois, aos 13 anos, também ingressavam nesse mundo que ia inseri-los completamente no mundo dos adultos. Ou seja, a entrada da criança nesse mundo só é a partir de um marco, e esse marco é o marco do adulto, que compreende os códigos, sejam bíblicos, sociais, éticos, ou a amplitude dos códigos que rege o mundo. É aí que a criança tem atenção, porque é a antessala do ser adulto, portanto só tem importância aqui. E vem o Cristo e fala o quê? Que um novo parâmetro eu deixo para vocês, parâmetro desses pequenininhos. Mas como de forma prática eu posso verificar isso e entender definitivamente, ou como comunidade uns aos outros, podemos aprender isso de Jesus para não sermos mais dependentes ou alienados no mundo de adulto, sendo que o Cristo, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, está nos convidando para sermos como crianças. É um grande desafio. As crianças naquele tempo, não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento, existiam até orações, graças a Deus, porque eu não nasci gentil, mulher e criança. Tinham algumas variações que, em vez de criança, colocavam cachorro. Mas as crianças, mesmo tendo a afirmação da escritura ou da prática judaica, que eram heranças, mas elas só tinham importância num momento de vida. Portanto, nesse gap aqui da invisibilidade das crianças, elas eram tidas como débeis mentais, sem atenção, e até é perda de tempo se eu dou atenção para as crianças. Sai daqui. E o que aconteceu no texto bíblico? Aí vem a segunda personagem, que são os discípulos. Os discípulos, meus irmãos e irmãs, nesse momento, quando impede que alguns pais, e o texto não fala que eram os pais ou irmãos mais velhos que traziam os pequeninos, e também não diz que essas crianças eram crianças de colo, eram mais grandinhas, eram crianças. Os discípulos, quando impedem que isso aconteça, eles estão reproduzindo o código daquela sociedade, que é o mesmo código da nossa sociedade, onde invisibiliza, marginaliza as crianças. Mas por que eles faziam isso? Porque era tradição? Porque eles olharam e essas crianças não estavam na idade dos mandamentos? Eu tenho uma hipótese que essa ação foi feita porque eles almejavam e tinham uma necessidade que a gente chama de expectativa messiânica, que era de ver em Jesus o Messias Salvador, que ia para cima do Império Romano. Portanto, o Messias era político e social na interpretação deles. Mas Jesus vem e fala: não, é nosso objetivo que começa, é no ser, é na alma, é onde você não consegue dizer o que está acontecendo, é ali que começa a maior das revoluções, é ali que irrompe o reino de Deus e nos transforma. É isso que nós chamamos de conversão. É quando o nosso ser se entrega a Deus E esse se entregar faz com que eu mude a rota e consiga caminhar agora, não mais para dentro do eu, mas para o único eu, o eu sou, que é Deus, o nosso Senhor. Mas esses discípulos, ainda imersos nessa codificação do mundo, nesse mundo, não mundo de menino, mas mundo de adulto, eles dizem: afastem essas crianças aqui, porque vamos perder tempo, a gente precisa tomar de assalto o império, a gente precisa resgatar de novo a nossa identidade, a nossa nação. Então, não, Jesus, deixa essas crianças para lá, Jesus. Deixa essas crianças para lá, Jesus. E é isso que nós falamos para os nossos filhos. Quando querem encontrar Deus em nós, nós falamos: vai para lá que eu estou mandando mensagem no WhatsApp. Ou: pai, como come isso aqui? Ontem eu fui no restaurante, pessoal, e agora tem restaurante com tablet assim à disposição dos pais, porque se seu filho está ali enchendo um pouco as paciências, pronto, tem um tablet ali. É óbvio também que os discípulos não eram maus. Eles construíram a base do que nós temos hoje, ou o legado que nós recebemos, foi por causa desses homens e mulheres que, andando com Jesus, tiveram nas suas vidas uma revolução maravilhosa. Mas olhando um pouco mais para essa personagem, se a gente lê o paralelo desse texto de Marcos em Lucas, porque tem em Mateus também, mas em Lucas a apresentação de Jesus para a realidade das crianças está dentro de um contexto, e Jesus utiliza uma parábola, e essa parábola vem mostrar todo aquele que tem ou acha que possui qualificações para entrar no reino de Deus. Isso faz lembrar também aquela mãe que pediu para Jesus: Jesus, vem cá, os meus dois filhos, meus bebês Johnson, eles caminham contigo já há um tempo, há 3 anos, quando o Senhor entrar na sua glória, deixa um à sua direita, um outro à sua esquerda, porque eles têm qualificação, Jesus, eles já passaram pelo seu programa de discipulado, estão aptos. Isso mostra para a gente que nós, de uma maneira geral, ou no sentido espiritual, achamos que o adentrar no reino de Deus, ou ter relação com Deus, isso se dá por causa das qualificações, ou do que eu tenho, o que eu busquei, no sentido religioso. Mas Jesus vem e coloca para a gente as claras. Quais qualificações as crianças têm aqui? Nenhuma. As crianças não têm nenhuma qualificação em comparação com esse mundo de adultos. E aí vem o Cristo e fala: se você não olhar para isso que eu estou afirmando, você não tem aquilo que é necessário para entrar no reino de Deus. A Escritura, em diversos momentos, fala para a gente assim, seja aqui no capítulo 9, um capítulo antes do 10, onde nós lemos, Jesus, de forma provocativa, apresenta uma criança na discussão que ele estava tendo com os discípulos, e naquele contexto os discípulos estavam discutindo quem seria maior no reino de Deus. E Jesus vem e coloca novamente uma criança. Jesus gostava das crianças, e aqui é uma teologia, uma pedagogia da criança, para que o meu coração, o seu coração, ou o coração da comunidade, se converta e tenha um novo parâmetro. E aqui eu quero apresentar para esse parâmetro, ou esse paradigma das crianças, algumas lições que nós podemos ter desses textos, ou desse texto que nós lemos. A primeira lição, meus irmãos, é de que Jesus estabelece esse padrão, e esse padrão não está naquilo que você tem, naquilo que você acha que conseguiu com as suas próprias forças, nas credenciais que você apresenta para Deus, para ter acesso a Deus. Se o seu coração, se o nosso coração não é um coração de criança, um coração da infância, um coração da descoberta, um coração que tem Deus como um ser mágico, não que a nossa espiritualidade tenha que ser mágica, para os nossos desejos serem realizados num mexer de varinha, não é isso. Mas a criança, quando desperta, para ela tudo é novo, tudo é novo. Mas por causa dos fazeres que nós temos nesse mundo de adultos, perdemos a essência de ver na mão de Deus no mundo o novo de Deus para as nossas vidas. Porque estamos presos no mundo de adultos que tem que correr, trabalhar, trazer dinheiro e preocupação, preocupação, preocupação. E qual é a única preocupação das crianças? Brincar. O meu filho, pessoal, o Dieguinho, ele acorda às 6 horas da manhã. O moleque tem um gás, e corre para lá e para cá, e vai, e pula e tal. A gente comprou um sofá novo, mas já está tudo bagunçado, porque o moleque pula, e come, e mexe. É aquela coisa de ser criança, é a única preocupação que tem. Se não temos o padrão, e aí eu não quero criar um ADR lá na sua casa também, porque você não gosta de guardar suas roupas, a toalha que o marido acaba de sair e deixa jogada lá, isso não é salvo conduto para você novamente, pelo amor de Deus, senão as irmãs vão me pegar aqui na saída aqui, e já viu, essa piada não foi muito boa, porque não teve a manifestação do pessoal, desculpa aí. Mas, uma outra lição que podemos aprender é que Jesus e as crianças nos mostram o quanto nos tornamos insensíveis e egoístas quando nos tornamos adultos sem uma visão espiritual. Essas duas lições são fundamentais, que o parâmetro do reino de Deus não é por meio de credencial, é uma vida onde nos jogamos para o inusitado de Deus, como uma criança que não tem preocupação com o amanhã, se joga nos braços do Pai. O segundo é que no processo de crescimento, amadurecimento, vamos perdendo a essência que Deus quer que eu e você resgate. É isso que Deus quer. Diz assim Pedro: como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E aí Jesus, em João 3,3, afirma o seguinte: para entrar no reino de Deus é necessário que você nasça de novo. E aí vem Nicodemos e fala: como eu, já grande, nesse mundo de códigos e valores, posso nascer de novo? Perceberam que esse movimento constante de Jesus, ou das Escrituras, ou do Espírito pelas Escrituras, nos convidar para que voltemos para essa essência, é urgente e necessário? E aí encerro com alguns desafios, que são meus desafios, e que, compartilhando com vocês, e que se houver uma identificação, você junto, ou nós juntos aqui, podemos caminhar nessa existência, nesse mundo cheio de códigos e valores que nós desenvolvemos e reproduzimos, sendo uma comunidade que tem um outro valor, e esse valor absoluto é o reino de Deus. O primeiro desafio, meus irmãos e minhas irmãs, é voltar a essa essência das crianças. Mas como? As crianças entram todos os dias em contato com o mundo como ele é. É mais ou menos o seguinte, aquela brincadeira de criança. Quando a gente pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Quero ser bombeiro. Mas não sabe todos os perrengues que os bombeiros passam. Não sabe os desafios. Não sabe o que passam mesmo. Mas elas, por não saberem, essa é a virada, essa é a sacada. Essa essência de ser criança é olhar para o mundo sabendo que Deus não está lá longe e não se importa mais com a gente. Lembra aquela canção? Mas Deus está conosco em todos os ambientes, sendo quem nós somos. Portanto, não fiquemos mais com medo de viver a vida que tem que ser vivida. Ser ou ter essa essência de criança é caminhar na existência sabendo que tem um Deus que cuida da gente em todo o tempo, em todo momento, independente do que estamos passando. Isso é ou aquilo que Jesus está convidando, convocando, instigando a gente para voltarmos para essa essência de ser criança, não um infantil que não sabe ler, se relacionar, mas essa essência de criança que não tem medo em se jogar aonde? Nos braços de Deus, o nosso Pai. Um outro desafio é não perder o amor por ser gente. Eu lembro que o Baruch, no final do ano, ele fez uma provocação para a comunidade, isso foi muito lindo, quando ele trouxe um dos irmãos que estavam aqui para dançar aqui com a gente. Isso, pessoal, é didático, porque é o seguinte: não queremos aqui que você se transforme num dançarino ou coisa assim, mas você está muito durão, parado aí, você não ri mais, as piadas não têm mais graça para você. Acabei de contar uma mega de uma piada aqui e você não fez nada, me deixou constrangido aqui, porque você está num mundo de adulto, e esse mundo de adulto, não, o pastor tem que falar assim, assado, e tem que manter a compostura. Onde já se viu, primeiro, pastor com barba assim? Meu Deus, dá uma requebrada aí, meu irmão, pega a sua esposa e começa a dançar um pouco com ela. Ah, pastor, mas eu estou ruim aqui. Faz aí um fortalecimento lá na academia, Smart Fit está baratinho, vai lá, se fortalece. Mas pega a esposa e no dia que ela estiver fazendo um rango lá para você, põe a musiquinha e começa a dançar. Queira ser gente, porque as crianças começam a dançar todo aquele jeitão desengonçado, e a gente vira adulto e fica meio que robozinho. E aquele senhor, irmão nosso, que veio aqui e dançou, e aí o bonitão também, acho que foi à noite, também dançou. Temos que ter esse ser humanidade, ser gente, como as crianças são. E o último é que a nossa identidade se constrói coletivamente. As crianças sabem que pertencem a uma família. As crianças sabem que tem um pai, que tem uma mãe. E o paradigma da criança para entrarmos definitivamente no reino de Deus é compreendermos que o voltar a ser criança, ser jogados nos braços de Deus, é saber que Deus é pai e constitui uma grande família, onde tem Jesus, o nosso Senhor, como irmão mais velho, e nós, irmãos mais novos, podemos e temos sim que compreender que essa família aqui, viver essa família ou a amizade que pode acontecer na família, como nos disse e bem disse o pastor Cláudio Manhães aqui na primeira celebração. Viver a comunidade uns aos outros, a pulsão da comunidade, é ter e resgatar essa criança que todos nós temos. E vou pedir agora para você, como um exercício didático, como uma forma de ilustrar o que Deus espera de nós nessa manhã, para trazer essa criança como um paradigma para a nossa existência espiritual, para a nossa espiritualidade. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de brincar de taco, ou em determinado contexto chamava de bets. Quem aqui do meu contexto brincou de taco? Levanta a mão. Oh. Quem não sabe, depois puxa aí no Google que você vai saber o que é. Mas eu gostava tanto de taco, até que eu descobri Estrela Nova Sela. Lembra de Estrela Nova Sela? Poxa vida, quem não lembra é porque é muito novinho, mas entra no Google e no YouTube, tem algumas brincadeiras de criança que você vai ver. Como forma didática agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. independente das brincadeiras de tiozão, como eu apresentei aqui para vocês. Mas se você é mais novinho, teve uma brincadeira, seja lá o videogame jogando Super Mario, tentando pegar aquelas moedas e tal, tente lembrar agora, tente lembrar das brincadeiras de criança que constituíram você. E se no canto do seu coração houve aquela risadinha marota, é isso que Deus quer para você nessa manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Amém. Thank you.